Ora, boa tarde, senhores deputados e senhoras deputadas. Queria, antes de mais, saudar a doutora Teodora Cardoso e a sua restante equipa do Conselho de Finanças Públicas pela presença hoje aqui na COFMA para iniciarmos a audição do Conselho de Finanças Públicas sobre o programa de estabilidade. A doutora Teodora Cardoso irá fazer uma breve intervenção inicial. E depois vamos seguir um formato de 5 minutos, que eu sugiro que sejam consecutivos com resposta, portanto alternada. Quando eu digo consecutivos, estou a dizer que nós já temos usado alguns formatos variáveis em que às vezes é pergunta-resposta, mas penso que, tendo em conta que são só 5 minutos, cada grupo parlamentar intervirá 5 minutos, resposta, 5 minutos, resposta, 5 minutos, resposta. Primeira ronda. Segunda ronda, são perguntas todas consecutivas de 3 minutos e uma resposta no final, podendo haver perguntas de deputados individuais de 2 minutos a adicionar à segunda ronda. Portanto, a segunda ronda é toda consecutiva, são 3 minutos cada grupo parlamentar e, eventualmente, se houver deputados individualmente que queiram fazer uma pergunta de 2 minutos, poderão fazê-lo também. E este é o formato da sessão. Vai haver, não sei se haverá necessidade disto ou não, mas uma geometria de mesa variável, porque da parte do Partido Socialista serei eu a intervir na primeira ronda, e o que significa que pedi à deputada Cecília Meirelles para me substituir enquanto. Pronto, é só para contextualizar alguma troca de cadeiras que vai existir aqui e depois regresso aqui à base. Portanto, daria então a palavra à doutora Teodora Cardoso, agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade para estar aqui e prestar os esclarecimentos. Muito obrigado.
Ora, então, muito boa tarde a todos também. Como sabem, nós tivemos pouco tempo, como todos, para analisar o programa de estabilidade. No caso do Conselho das Finanças Públicas, nós somos a entidade que tem a responsabilidade de dar parecer sobre o cenário macroeconómico subjacente ao programa de estabilidade e, por consequência, tivemos acesso à informação relativa ao cenário macroeconómico e às medidas que ele inclui. E entregámos hoje ao Ministério das Finanças e tornámos público esse parecer, de acordo com o calendário que tinha sido estabelecido, que exatamente pedia a entrega desse parecer no dia 18 de abril. Portanto, o que eu vou dizer basicamente tem a ver com o conteúdo desse parecer e da informação que fomos recolhendo para a sua elaboração, completado com uma primeira leitura do programa de estabilidade, que evidentemente tem que ser completada e que, se ele há, nos termos habituais do Conselho, teremos que publicar um relatório sobre o programa, mas isso falaremos em devido tempo, não havia qualquer possibilidade de ter isso preparado para hoje. Relativamente ao programa de estabilidade, e em termos gerais, de uma apreciação geral, ele apresenta, eu diria, projeta, é o termo mais adequado, um cenário de confiança na evolução da economia portuguesa, que assenta em dois domínios fundamentais. O primeiro, o orçamental, que contém um conjunto de regras, de metas muito exigentes, que conduzem a excedentes primários elevados ao longo de todo o período e a excedentes globais e estruturais a partir de 2020. Mas também nos planos macroeconómico e estrutural, ele projeta uma correção duradoura dos desequilíbrios da economia portuguesa, e que acabaria por levar, ou acaba por levar, ao crescimento potencial, através ao aumento do crescimento potencial, através de mais investimento e menos desemprego. Estes dois princípios parecem-nos, e é um ponto que gostaríamos de sublinhar, extremamente importantes, porque representam o reconhecimento da compatibilidade entre a consolidação orçamental, o crescimento económico e a maior equidade social, que são exemplos que estão bem ilustrados na União Europeia, mas em que Portugal muitas vezes tem hesitado em aderir. E penso que neste caso este programa o reconhece de uma maneira concreta e que merece ser saudada. Mas este programa aponta um conjunto de objetivos que já são reconhecidos há muito como desejáveis, mas que também sabemos que na prática são difíceis de alcançar de forma sustentável. E para o serem, requerem grande coerência interna e intertemporal das políticas adotadas. A principal garantia de credibilidade de execução que o Programa de Estabilidade apresenta são os resultados obtidos em 2016. E esses resultados são inequivocamente importantes e positivos, mas também é certo que, por si sós, não garantem o cumprimento de todo o programa que está aqui estabelecido ao longo do período até 2021. Isto por duas razões principais. Uma que nós já apontámos no relatório sobre a execução de 2016, que mostra que essa execução beneficiou de circunstâncias especiais e também de decisões políticas que é improvável virem a repetir-se e que, em alguns casos, terão mesmo que ser revertidas. O caso mais evidente é o do investimento, que terá que aumentar quando, em 2016, o corte do investimento também apoiou a redução do déficit. Mas, além disso, e talvez mais importante, a exigência dos objetivos propostos supõe a clarificação de um conjunto de políticas previstas para todo o período abrangido pelo programa e com vista a alcançar essas metas. Esta especificação destas políticas é importante porque elas devem ser capazes de produzir uma alteração de expectativas e de comportamentos dos agentes económicos que está implícita no próprio programa. Para nós termos um crescimento sustentado, que não é assente, e isso resulta claramente do cenário macroeconómico, não é assente no consumo privado. É, sim, assente no consumo público e na garantia de equilíbrio do saldo com o exterior. Isso exige, como digo, uma alteração de comportamentos e de políticas que precisa de ser claramente definida, até para que essas expectativas e esses comportamentos possam efetivamente vir a ter lugar. E também para permitirem que essas políticas sejam avaliadas e acompanhadas. Essa avaliação e esse acompanhamento é extremamente importante para credibilizar o próprio programa, mas exige que elas sejam conhecidas e bem definidas. Este é um programa muito estrutural e tem essa vantagem de o ser. Mas enquanto programa estrutural que é, não se podem depois medir os seus resultados apenas por o PIB crescer mais ou menos num determinado ano ou por num determinado ano se alcançarem bons resultados. É preciso perceber como é que esses resultados se inserem efetivamente na alteração de políticas e de comportamentos que o programa, no fundo, prevê. Relativamente a políticas, o programa tem alguns aspectos que precisam claramente de ser desenvolvidos e, em alguns casos, não estão mesmo contemplados. pelo menos no contexto em que deveriam estar. O primeiro que eu gostaria de sublinhar é o problema da fiscalidade. O programa refere como objetivo a quebra do peso da fiscalidade. E essa quebra é perfeitamente razoável como objetivo, mas no contexto do programa ela depende apenas do crescimento da economia e da composição desse crescimento, e não faz a verdadeira relação entre o que é a política fiscal e o crescimento da economia. A política fiscal pode ser mais ou menos favorável ao crescimento. E Portugal não tem dado um bom exemplo em matéria de uma política fiscal favorável ao crescimento. Por consequência, é necessário haver aqui muito maior detalhe e precisão quanto ao que é que se entende por uma política fiscal com quebra de peso da fiscalidade e que consiga ser compatível com o tipo de programa de crescimento económico que está previsto. Há mais dois exemplos em termos estruturais que vale a pena mencionar. Um deles diz respeito à administração pública. Também neste caso, o Governo propõe, e bem, uma redução das despesas com pessoal até 2021, 1,1 pontos percentuais do PIB, e refere que isso decorrerá da redução de efetivos resultante de um rácio de novas entradas por saídas inferior a 1. Para quem anda nisto há muitos anos, este rácio sempre foi um objetivo, penso eu, de todos os governos que eu conheço, inclusivamente deste em 2016, e raramente, se é que alguma vez, se cumpriu. Portanto, o simples enunciado do rácio não chega, penso que isto já é claro para todos nós. Será necessário haver medidas mais específicas que garantam a sua execuibilidade. Por outro lado, ainda, o programa prevê, e este em termos de despesas irá em sentido contrário, prevê o descongelamento gradual das carreiras a partir de 2018. É uma ideia importante e penso que absolutamente necessária. Um dos problemas que hoje em dia existem e que já existem há bastante tempo na administração pública é que a administração pública deixou de ter carreiras. E, portanto, isto realmente não pode acontecer. Não há qualquer hipótese de uma administração pública funcionar em condições se as pessoas que entram na administração pública não tiverem uma perspectiva de carreira. Portanto, por aí estamos totalmente de acordo. E o programa fala na necessidade de uma administração forte e capaz de ganhar eficiência económica. Mas apresenta apenas como medida para isso o descongelamento das carreiras, o que não é suficiente. Nós nunca tivemos, de facto, uma boa gestão, como aliás o programa o diz, nunca houve instrumentos de gestão de carreiras e de recursos na administração pública. Nunca houve uma política suficientemente eficaz e eficiente nesta área. Ela é absolutamente necessária, mais do que nunca, porque estamos a viver uma era de mudanças tecnológicas profundíssimas, em que o papel da administração pública vai ser muitíssimo alterado e em que vamos ter que ser muito mais gestores do que burocratas, e a nossa administração pública ainda foi muito feita para uma gestão essencialmente burocrática, cumpridora de regras e de procedimentos, mas muito pouco virada para a gestão, e é precisamente na área da gestão que tem que haver grandes alterações que supõem carreiras, supõem formação, supõem um conjunto de condições que não basta, portanto, o descongelamento das carreiras, que são aquelas que já existem, como é evidente, para resolver isso. Finalmente, poria um ponto relativamente à lei de enquadramento orçamental que não está contemplada no programa de estabilidade, mas está referida no Programa Nacional de Reformas. A lei de enquadramento orçamental tem muito a ver exatamente com estas questões que eu pus relativamente à gestão das despesas e da administração pública. Menos explicitamente, mas implicitamente, tê-lo-á também relativamente à própria maneira como funciona a política fiscal. Mas o que o Programa Nacional de Reformas diz, mais uma vez, é muito pouco. Por um lado, refere que o SNCAP estará em vigor a partir de janeiro de 2018, mas omite que deveria ter estado a partir de janeiro de 2017. Não é de maneira nenhuma irrelevante este adiamento, embora eu perceba porque é que ele aconteceu, porque de facto não haveria condições de o pôr em prática mais cedo, mas temos que reconhecer que esta alteração é muito importante e precisa de ser recuperada e de haver muito trabalho de complementar e de acelerar outras parcelas, porque a implementação do SNCAP é um primeiro passo indispensável para quase tudo o resto da reforma da lei de enquadramento. Relativamente aos outros aspectos da lei de enquadramento, o que está dito no Programa Nacional de Reformas é extremamente vago e, portanto, não dá para se perceber esta necessidade de, eu não diria tanto de apressar, mas para cumprir a lei teria que ser apressado, uma vez que praticamente metade do período de transição que estava previsto já decorreu, para que ela possa entrar em vigor em 2019. Parece-me que já ficou claro para quem está minimamente integrado nisto que esse prazo não vai poder ser cumprido. Mas aí o que não podemos cair é naquilo que já caímos, por exemplo, com a implementação do POC-P. Tinha um prazo completamente irrealista, o prazo não se cumpriu e deixou de haver prazo, e passados 20 anos o POC-P nunca foi implementado. Portanto, se houver que alterar este prazo para a implementação da lei, naturalmente já deveríamos começar a pensar nisso e começar a pensar muito seriamente como é que isso vai ser feito. Eu sei que já foi criada, mas foi criada com um ano e tal de atraso, a Unidade Técnica de Implementação da Lei. Espero que possa conseguir exercer aqui o seu papel, mas o reforço que lhe deveria ser dado no tipo de documento que é o Programa Nacional de Reformas e o Programa de Estabilidade parece-me insuficiente. Portanto, em resumo, eu diria que o Conselho de Finanças Públicas saúda o compromisso de consolidação orçamental como parte de um programa económico que reconhece a correção duradoura dos desequilíbrios da economia portuguesa como uma condição necessária do seu crescimento e da sustentabilidade das políticas sociais que defende, mas a credibilização desse programa exige ainda o aprofundamento de um conjunto de questões muito importantes, seja no domínio orçamental, seja no domínio estrutural.
Muito obrigado, doutora Teodora Cardoso. Eu passaria a palavra ao deputado Duarte Pacheco, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou fazer o esforço para conter-me dentro dos 5 minutos, passar uns segundos, Sr. Presidente, peço a sua compreensão. Em primeiro lugar, agradecer a presença da professora Teodora Cardoso e da equipa do Conselho de Finanças Públicas e sendo este a primeira reunião que temos desde momentos menos felizes na comunicação social acerca do Conselho de Finanças Públicas, senhora professora, permita que transmita uma total solidariedade pessoal e política por parte do Partido Social Democrata e do seu grupo parlamentar, face a intervenções infelizes que tentaram denegrir, quer a imagem do Conselho de Finanças Públicas, quer a sua imagem pessoal. A independência das instituições é fundamental num Estado democrático e quem não sabe viver com elas ainda tem muito que aprender a viver em democracia, mas também o modo como reagiu e o modo como o Conselho de Finanças Públicas aqui está é o maior exemplo da maturidade democrática que nós temos e desejar que rapidamente possa ser completado o leque de membros do Conselho de Finanças Públicas de acordo com os critérios de independência que norteou a sua Constituição. Senhora Professora, restante equipa, duas ou três questões sobre o relatório que nos apresentou. Chegou também só hoje e, portanto, não tivemos a possibilidade de fazer a análise profunda que o documento exigia. Mas, no entanto, permite-nos retirar aqui algumas questões ou deixar algumas questões para poderem ser desenvolvidas no seu raciocínio. Denota-se do vosso comentário aquilo que parece evidente, que é uma alteração da política orçamental face a 2016. Ou seja, no ano de 2016, aquilo que era afirmado é que haveria uma reposição de rendimentos, através da reposição de rendimentos haveria mais consumo, através de mais consumo a economia iria crescer e o déficit seria alcançado. Ora bem, aquilo que nós temos, e é até reconhecido no próprio documento, no Programa de Estabilidade, é que reconhece na sua página 11, reconhece a desaceleração do crescimento face a 2015, por um menor contributo à procura interna, nomeadamente através do efeito do aumento do imposto de selo sobre o crédito ao consumo. E, portanto, o próprio Governo reconhece que aquilo que eram os seus pressupostos base não se concretizaram e que foi preciso alterar a estratégia para que as metas fossem alcançadas. E eu gostaria que a senhora professora pudesse refletir um pouco sobre isso, nomeadamente se este novo modelo, assente nas exportações e assente no investimento, não é muito mais saudável para uma economia que quer crescer e atingir as metas de crescimento e de convergência real com a União Europeia que todos nós ambicionamos. Segunda pergunta. Como é que se considera que existem, já nos deu algum indício, mas existem medidas que justifiquem os números que são apresentados? Por exemplo, a formação bruta de capital fixo passa de menos 0,1 para mais 4,8. Agora, como? Por milagre? Por desejo? Por como? E esta é uma pergunta que lhe deixo. E, Sr. Presidente, eu tenho muito prazer em fazer debates com os meus colegas, mas neste momento eu estou aqui para questionar o Conselho de Finanças Públicas e não para fazer debates com quem não consegue fazer perguntas. E por isso eu vou continuar a dirigir-me a si. E para fazer a seguinte pergunta, se considera também consistente as previsões de queda do consumo público, já este ano, de cerca de 1%, quando nós temos um crescimento da massa salarial face a 2016 natural, porque a reposição salarial em 2016 foi faseada e agora cobre os 14 ordenados, quando está prometido, quando haverá uma contratação de precários que passam para o quadro e, portanto, com outras condições, quando é anunciado um descongelamento de carreiras que entrarão em vigor em 2018. Claro que isto tudo é explicado, ou melhor, a razão que compensará tudo isto é um menor consumo intermédio. Com toda a franqueza, já ouvimos, tal como disse, sobre outras matérias, sucessivos governos de várias cores políticas a dizer que é nos consumos intermédios que vão cortar. E depois, a realidade é o que é. E, portanto, a minha dúvida é, se é mesmo sobre os consumos intermédios, se acredita que há medidas concretas a explicitar que é nos consumos intermédios que isso vai acontecer, ou se a queda do investimento público que ocorreu em 2016 se vai prolongar. Sabemos que em 2016 temos um volume de investimento público que temos que recuar a 1995.
Sr. Deputado, eu vou ser tolerante, mas dentro dos limites da tolerância.
E se, portanto, é preciso voltar a cortar no investimento público para termos uma queda das despesas do Estado, como aquilo que são anunciadas em parecendo difícil a queda do consumo só através dos consumos intermédios, quando, por outro lado, temos outras forças em sentido contrário. E, finalmente, na fiscalidade, é reconhecida uma alteração de padrão dos impostos diretos para impostos indiretos, no documento do Governo. Eu gostaria também aqui que a senhora professora pudesse desenvolver o tema, nomeadamente quanto à justiça fiscal desta alteração de política fiscal que o Governo assume claramente no documento que nos apresentou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutora Teodora Cardoso, para responder.
Bem, há um conjunto de coisas que, no fundo, vão na linha daquilo que eu já tinha dito. Claramente, houve neste programa uma alteração relativamente à política inicialmente definida em 2016. Eu penso que agora é mais importante olharmos para o futuro e reconhecer que a alteração ocorreu. Portanto, o que é altamente positivo e é preciso é mantê-la. Quer dizer, agora é aí que está a dificuldade. Realmente, coisas concretas como a mudança no crescimento da formação bruta de capital fixo de menos 0,1 para 4,8. Este ano ela é possível e uma das vantagens é precisamente ter sido muito baixa o ano passado, mas enfim, não é só isso, há efetivamente condições para haver, e já no decurso de 2016, no final de 2016, já se estava a verificar um aumento na formação bruta de capital fixo. Portanto, eu diria que 2017, aliás, esse é o ponto que nós fazemos no nosso parecer, para 2017 não nos cria problemas a previsão que está feita, a dificuldade está em depois a manter. E aí temos já as questões, algumas relativamente ao próprio consumo público. Há um problema de facto em 2017 que eu já referi, que é a questão da tal regra dos 2 por 1 ou dos não sei quantos por 1, que são vários ao longo do ano e que eu já tenho ouvido muitas vezes e que, enfim, admito que funcione, mas não sei. Quer dizer, na realidade nunca vimos essa regra funcionar e ela será importante porque, entretanto, outras coisas vão continuar a aumentar no consumo público. Mas o essencial da questão é realmente uma coerência de políticas. Essa coerência, como referiu e eu também já referi, tem a ver com a fiscalidade. Nós temos ainda aquela regra que, aliás, consta da Constituição, que diz que o orçamento prevê as receitas necessárias para cobrir as despesas. Ora bem, as receitas não são, e sobretudo as receitas fiscais, não são apenas um meio de cobrir despesas, ou melhor, não podem ser apenas lideradas pelas despesas. Os impostos têm uma enorme influência sobre a economia, sempre tiveram e têm-no cada vez mais com as economias abertas e altamente competitivas em que nós estamos a viver. E eu não quero com isto dizer que vamos fazer concorrência fiscal à maneira de ser, sem ofensa, da Irlanda, mas em que temos que ter uma política fiscal que beneficie os ganhos de produtividade e os ganhos de eficiência na economia e, em particular, aqui nas empresas, quer dizer, porque é das empresas essencialmente que se trata. A relação entre os impostos diretos e indiretos, hoje em dia, a teoria e a prática sobre isso é muito diferente. Há uns anos atrás tínhamos a ideia de que para fazer redistribuição era preciso usar os impostos diretos e os impostos diretos com altamente progressivos, e os impostos indiretos não eram suscetíveis de produzir esse efeito. Hoje em dia essa teoria está muito posta em causa, nem a grande progressividade dos impostos diretos resolve coisa nenhuma, a não ser fugas de impostos e deslocalização da atividade produtiva, nem os impostos indiretos são necessariamente impostos impostos que sejam menos equitativos, digamos assim. O problema está em que isto não se resolve com uma simples definição desta natureza. Não basta dizer vamos fazer mais impostos indiretos e menos impostos diretos. É preciso agora concretizar muito bem o que é que se vai fazer nesta política fiscal e como é que a política fiscal vai ser encarada. Se continua a ser encarada como uma forma de financiar as despesas, sejam elas quais forem, ou se a política fiscal tem a ver com a economia, a produtividade e a eficiência. Isto que é verdade para a política fiscal é verdade para todo o conjunto de políticas que estão aqui propostas. Se nós queremos realmente criar uma alteração, e é uma alteração profunda e necessária, da economia portuguesa, no sentido de assentar o seu crescimento de uma maneira sustentável no investimento e nas exportações, com equilíbrio da balança externa, temos que definir políticas muito coerentes no tempo, não é apenas para um ano ou com enunciados relativamente genéricos que isso se consegue.
Muito obrigado. Eu agora pediria à Vice-Presidente Cecília Meirelles para ocupar temporariamente o meu lugar.
O Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, quando quiser, tem a palavra.
Muito obrigado. Como já saudei, preciso voltar a saudar a Sra. Doutora da sua equipa. Eu achei surpreendente a intervenção do PSD, deputado Eduardo Pacheco, porque eu estava à espera que ele falasse sobre as boas notícias deste programa de estabilidade corroboradas pelo Conselho de Finanças Públicas e sobre isto não ouvi nada. Já agora, sobre essas boas notícias, talvez convenha nós realçarmos quais é que elas foram. Em relação ao crescimento económico, o Conselho de Finanças Públicas diz que separa a análise para 2017 e para o período 2018-2021 e diz claramente que em relação a 2017 o crescimento que está lá veiculado é plausível, é a palavra que utilizam, e para 2018-2021 dizem que é execuível. Depois obviamente dizem que há riscos, mas diz que o Governo também diz que há riscos e obviamente que há um risco sem qualquer projeção. Portanto, efetivamente o país está melhor, a economia está melhor e os cidadãos estão melhor e toda a gente sente isso. E de facto, não só não falaram na questão do crescimento económico, como não falaram no desemprego. Eu estive a comparar basicamente duas coisas, estive a comparar aquilo que estava no programa de estabilidade apresentado pelo Governo, que são previsões, e aquilo que estava num documento anterior do Conselho de Finanças Públicas, que assumidamente não são previsões, são projeções, mas de qualquer maneira dá para fazermos uma reflexão sobre a comparação dos dados. E os dados não são muito diferentes, nomeadamente no que diz respeito à descida do desemprego, porque também o Conselho de Finanças Públicas considera isso, e à subida do emprego. Onde eles são efetivamente diferentes e, portanto, de facto, o país está melhor, todos os dados indicam isso, a remuneração média dos trabalhadores vai aumentar e só o PSD é que parece não querer ver isso. Mas vamos então ao que interessa e o que é que são as diferenças entre as nossas agora estou a fazer um plural, mas estático, incluindo o Governo, projeções, e aquilo que são previsões, perdão, e aquilo que são as projeções do Conselho de Finanças Públicas. A principal variável em que há uma diferença é o consumo privado. E sobre isto devo confessar que estou um bocadinho perplexo. E a diferença, já agora, para explicar a toda a gente e os portugueses lá em casa poderem perceber também, é que o Conselho de Finanças Públicas considera, na sua projeção, uma desaceleração forte do consumo privado ao longo do período, enquanto que o Governo considera que há uma manutenção do consumo privado. E é isto que explica, basicamente, é só esta variável que explica a diferença entre as previsões de crescimento do PIB do Governo, que vão de 1,8 em 2017 para 2,2 em 2021, e as projeções do Conselho de Finanças Públicas, que vão de 1,7 em 2017 para 1,4 em 2021. Ou seja, o Conselho de Finanças Públicas prevê uma desaceleração do crescimento, sempre crescimento, mas a desacelerar, o Governo prevê uma aceleração do crescimento. E, portanto, a questão do consumo privado tem que ser muito bem explicado. Ora bem, na página 11 do vosso parecer, vocês referem que há um risco do consumo privado crescer mais do que o previsto pelo Governo. Ou seja, o texto até é paradoxal, de certa maneira, em relação às vossas projeções, porque dizem que, basicamente, dado que a taxa de desemprego diminui, dado que a taxa de remuneração média aumenta, há um risco de o consumo privado crescer mais do que o previsto pelo Governo. Portanto, há aqui, das duas uma, ou há aqui uma aparente contradição entre o que vocês afirmam e o que vocês projetam, mas sobretudo há aqui uma ausência de algo que não dizem nada no vosso parecer e que era importante referir, que é o que é que acontece à poupança das famílias. Porque se, mesmo havendo uma retida da taxa de desemprego em que nós acreditamos e vocês acreditam, mesmo havendo um aumento da remuneração média do trabalhador, se houver algum ligeiro aumento da taxa de poupança, é possível que o consumo privado até se mantenha mais ou menos estável, o crescimento estável de 1,6%, conforme o Governo refere. Eu queria dizer também uma nota sobre a questão das comparações, ou seja, vocês fazem uma comparação com as projeções internacionais e do Banco de Portugal, mas sem querer puxar a brasa à minha sardinha, mas puxando-a, o ISEG faz projeções e a Universidade Católica faz projeções, e ambas essas projeções, quer do ISEG, quer da Universidade Católica, utilizam dados mais atuais, porque a questão é essa, é que estas instituições internacionais fizeram projeções que em certos, previsões, que em certos casos têm mais de 5 meses, enquanto que os dados que são analisados pela Católica agora, ou pelo ISEG agora, são os dados mais recentes que há, e as projeções são melhores. E, portanto, quando vocês dizem no vosso parecer que as projeções do Governo estão no limite superior da banda da análise de sensibilidade que é feita, eu pergunto se não deveriam também começar a considerar, também são instituições, não são oficiais, quer dizer, também são oficiais, uma universidade é uma instituição oficial. Portanto, eu acho que, e são sérios, são trabalhos que eu penso que são credíveis, agora independente aqui do conflito de interesses que obviamente tenho em relação a esta matéria, no caso do ISEG, mas eu diria que o Conselho de Finanças Públicas, e termino desta maneira, não exclui a possibilidade do cenário do Governo de aceleração do crescimento ao longo da legislatura, não exclui essa possibilidade, obviamente considerando que existe risco. Mas a minha questão fundamental tem a ver com a técnica, digamos assim, tem a ver com o consumo privado e com a poupança. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigada. O Sr. Deputado tem a palavra para responder a Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas.
Pois, eu começaria pela questão das projeções. Nós temos o cuidado de dizer que são as projeções oficiais, porque, enfim, não são oficiais. Temos também o cuidado de dizer, e isso é muito claro, que as projeções e as previsões distinguem-se, por um lado, por umas serem projeções e não considerarem medidas, e outras serem previsões e considerarem o efeito das medidas, e essa é a questão fundamental. E a outra é pelo momento em que são feitas. E, de facto, quando estamos a considerar, a comparar previsões feitas em momentos bastante diferentes, é evidente que se justificam as diferenças. Optámos por usar, para efeitos destes quadros, as projeções oficiais, embora no nosso trabalho utilizemos todas as que conhecemos. E, portanto, incluem essas, assim como incluem projeções feitas por vários bancos e etc. Relativamente à questão do consumo privado, foi bom ter falado, porque eu esqueci-me de referir esse ponto, embora ele esteja na nota que nós escrevemos. o nosso, há dois problemas. Um foi o que referiu, a poupança. A poupança das famílias tem vindo a decrescer em Portugal e a poupança privada em geral também. Ora bem, uma política de investimento em que estamos a pressupor bem o crescimento da formação bruta de capital fixo, se não desequilibrar a balança de pagamentos, exige que haja poupança privada. Portanto, aqui a poupança privada vem de dois lados, das famílias e das empresas. Uma das falhas quanto a nós do programa, e não só da nossa apreciação, mas porque na apreciação que fizemos, eu é que me esqueci de levantar essa questão aqui, é de facto o problema da poupança. Quer dizer, se estamos a aumentar o investimento e se estamos a reduzir a poupança, vamos ter problemas na balança de pagamentos. Porquê é que a nossa previsão ou a nossa projeção é diferente no consumo privado? Exatamente por causa das importações. O que nós não percebemos no vosso, na vossa projeção é como é que se mantém uma taxa de crescimento do consumo privado. Por um lado, como é que ela se mantém e não acelera, quando todo o resto, rendimento disponível e emprego, está a crescer? E, por outro lado, como é que isso não se reflete, mesmo só os 2,6, portanto, a manutenção dos 2,6, como é que não se refletem nas importações? Pode ser uma de modelos, mas é também uma diferença de experiência e de interpretação da economia. Para que a taxa de poupança das famílias aumente, terá que haver medidas. Isso é um ponto que nós sublinhamos. Dizer que ela pode aumentar, claro que pode aumentar e também pode diminuir. O que é que são, quais são as medidas para que a taxa de poupança das famílias aumente? É preciso salientar isso. Por outro lado, para que isto não se reflita, o aumento do consumo privado tenha menor conteúdo de importações, o argumento que continua a ser usado já foi válido, digamos, em 2015, 2016, que foi o aspecto de ter havido um grande aumento de importações de bens duradouros e que, por consequência, depois com a crise e com uma certa restrição do rendimento, esse aumento de essas importações de bens duradouros baixaram. Mas isto não vai durar sempre. Se o rendimento disponível crescer e se o emprego crescer, os bens duradouros, como sabemos, têm uma vida limitada, aliás, cada vez mais limitada, como todos nós sabemos, e por consequência será necessário voltar a importar bens de consumo duradouro. Portanto, este argumento por si só não chega. E daí a minha insistência na questão da necessidade da coerência de tudo isto. Quer dizer, o programa em si mesmo, os objetivos são os desejáveis, as políticas para lá chegar, por enquanto, são insuficientes.
Posso acrescentar um ponto?
Já agora. Sim, senhor, posso. É rapidinho. Não, senhores deputados, gostava apenas de acrescentar mais um argumento que me parece explicar as diferenças de trajetória do consumo privado segundo as previsões do Governo e as projeções do CFP. Ora bem, é que nas nossas projeções, porque foram elaboradas no final de março, nós não incorporámos as medidas de política que o Governo considerou para o quinquénio seguinte no seu programa de estabilidade. E, portanto, sem medidas de política adicionais no nosso cenário, não havia razões que nos sustentassem uma aceleração não só do consumo privado, como das outras componentes da despesa interna. E por isso verão que há outra diferença entre os nossos cenários, é que também o próprio PIB real desacelera nas projeções do CFP e acelera nas do Governo. Portanto, a ausência de medidas Para 2018, 2021, medidas novas, medidas de política, é outra razão, para além da, enfim, da reação dos consumidores, das famílias, a alterações no rendimento, ou seja, a propensão marginal a consumir e a poupar, é outra razão que explica esta divergência de trajetórias entre os dois exercícios de projeção. Obrigado.
Puxamo agora o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira para reassumir o seu lugar.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Dava então a palavra à deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, para a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também queria cumprimentar a professora Teodora Cardoso e o Conselho de Finanças Públicas e de alguma forma, explicitar a nossa opinião sobre esta audição e o seu significado. Porque acho que esta é a questão política importante antes de discutirmos os pressupostos das previsões macroeconómicas. E não é novidade para ninguém que o Bloco de Esquerda entende que a natureza do Conselho de Finanças Públicas levanta muitíssimas dúvidas, para não dizer muitas certezas. O Parlamento já tem um órgão técnico de apoio, é o TAU, é muitíssimo competente na análise técnica que faz e ajuda-nos muito sempre que necessário, a pedido ou em momentos pré-determinados. O objetivo do Conselho das Finanças Públicas nunca foi o de substituir o TAU, ainda bem que não. O objetivo é outro, é o de avaliar políticas públicas com base numa ideia que é uma ideia em si política e é uma ideia em si ideológica. É por isso que o Conselho de Finanças Públicas preconiza e defende um tipo de ajustamento orçamental e opina sobre ele. E isso é uma questão política. Que tipo de ajustamento orçamental é discutir que tipo de Estado. E quando discutimos que tipo de Estado, estamos a ter uma discussão política. Da mesma forma que quando discutimos qual é a política fiscal que traz ou não traz equidade, que traz ou não traz investimento, estamos a ter uma discussão política. E não é justo que se diga que isto é uma discussão meramente técnica ou independente, porque não é, nenhuma é, todas elas se baseiam em pressupostos ideológicos e políticos. E, portanto, o que é preciso que nós percebamos, para estarmos todos no mesmo pé de igualdade nesta discussão, é que explicitar a natureza política do Conselho de Finanças Públicas não é atacar a sua independência, é reconhecer a sua natureza. E ela é esta natureza. E já foi aqui dito várias vezes que há na sociedade civil outros gabinetes de estudo, outros think tanks. A sociedade civil move-se e dá as suas opiniões sobre as coisas. E eu acho que esses contributos devem ser validados e o Parlamento deve ouvir esses contributos. Mas eu não vejo nenhuma razão para a visão política do Conselho de Finanças Públicas ter prevalência sobre outras dentro da pluralidade dos contributos que possam existir na sociedade. Alguns já aqui foram referidos, alguns até com um caráter mais técnico do que o Conselho de Finanças Públicas. E isto para mim e para o Bloco de Esquerda é o ponto essencial. É que a discussão sobre as orientações políticas do Governo e do PEC não se debate com o Conselho de Finanças Públicas. Debate-se entre partidos e com o Governo, com a ajuda de órgãos que podem ajudar de caráter técnico. E para isso temos a UTAU e para isso temos vários órgãos que se manifestam, mas nenhum deles tem o caráter especial que tem o Conselho de Finanças Públicas e, portanto, devem ter a mesma natureza. Do ponto de vista técnico, os pressupostos que estão neste relatório são claros. Nós não temos nenhuma dúvida sobre eles, da mesma forma que acho que não sei se tem aqui grande interesse, falemos certamente com o Governo e com o TAU, discutir qual é a capacidade ou a possibilidade de fazer previsões a 5, a 15, a 20 anos, nomeadamente aquelas que estão feitas para a dívida pública no PEC, sem considerar ciclos económicos, como se os ciclos económicos não existissem. Bom. Mas isto tem a ver com a natureza das previsões e daquelas que estão nestes documentos. Mas eu acho que mais importante que isso é sermos sinceros e honestos sobre a natureza do Conselho de Finanças Públicas. E eu não gosto que me digam que estão a atacar a independência de um órgão que à partida não é independente politicamente. Estou simplesmente a explicitar a sua natureza política. E, portanto, deixando aqui esta divergência política quanto à existência do Conselho de Finanças Públicas, não tenho muito mais questões a colocar, mas não queria deixar de tornar clara a nossa posição política.
Muito obrigado, doutora Teodora Cardoso. Não sei o que que parece ter. Tem a palavra.
Não há muito a dizer. Eu, sobre qualificativos, não me vou pronunciar. Mas há duas coisas objetivas que eu posso dizer. Uma tem a ver com a existência de uma unidade de apoio ao Parlamento, tornar desnecessária a existência de um conceito de finanças públicas. Acontece que, na maior parte dos países europeus, coexistem as duas entidades, e por alguma razão isso acontece. As unidades de apoio ao Parlamento já existem, penso que basicamente sempre existiram, a nossa terá sido das últimas a ser criada. Mas isso não impediu que a maior parte dos países europeus e depois mesmo a própria legislação europeia exigisse a criação de conselhos de finanças públicas. Aliás, os conselhos com essa natureza mais antigos, o mais antigo é europeu, é o CPB da Holanda, que não é apenas um Conselho de Finanças Públicas, é muitíssimo mais do que isso, mas é também o órgão responsável pelas questões que nos são postas à nossa responsabilidade. E o outro, penso que imediatamente a seguir, é o Congressional Budget Office dos Estados Unidos. Portanto, estas entidades existem e são necessárias, e a União Europeia, por várias razões, considerou que elas faziam falta e, portanto, incluiu-as na legislação. Podemos dizer que a experiência dos outros não nos interessa, mas ou que a própria legislação europeia não nos parece conveniente, mas o que é verdade é que a legislação europeia se nos aplica e que as nossas opiniões são opiniões.
Muito obrigado. Passaria a palavra à deputada Cília Meireles, da SPP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar mais uma vez a Sra. Presidente e em si todo o Conselho de Finanças Públicas. E em primeiro lugar dizer-lhe que para o CDS o Conselho de Finanças Públicas é sim um órgão independente e nós respeitamos essa independência. Naturalmente que independência e quase uma maneira de ver o mundo de forma asséptica e apolítica não são sinónimos, pelo contrário. Mas também é bom que se diga que quando sistematicamente se põe em causa a existência do Conselho de Finanças Públicas, precisamente quando ele emite opiniões que sejam menos agradáveis ou menos favoráveis a quem o está a ouvir, tem, obviamente, uma conotação. E a conotação é, se discordam, então não deviam existir. Isto, do nosso ponto de vista, é grave e é o contrário daquilo que devia ser, porque o Conselho de Finanças Públicas só tem existência e só tem sentido precisamente se emitir opiniões que sejam ocasionalmente desagradáveis a todos os partidos. Faz parte, é da vida, isso aconteceu muitas vezes no passado em que o Conselho de Finanças Públicas disse coisas menos agradáveis sobre opções de um governo de que o CDS fazia parte. Em alguns casos discordamos, mas isso faz parte e significa apenas independência. E é importante que existam órgãos independentes, para além da luta política do dia-a-dia, digamos assim. E entrando naquilo que realmente interessa, que é a análise que fazem, eu gostava que me explicitasse dois aspectos. Um, porque diz que este documento, que reconhece a compatibilidade de sustentabilidade das finanças públicas, crescimento económico e coesão social. Desse ponto de vista, nós sempre achamos que estes três objetivos eram compatíveis e, sobretudo, só seriam sustentáveis se não fossem incompatíveis. Mas não deixa de ser importante que nos consiga explicar como é que este documento vem dizer isso mesmo, até porque eu, pelo menos, passei tantos anos a ouvir os partidos que agora estão no governo a dizerem o contrário, que não deixa de ser interessante que se perceba que, afinal, há compatibilidade entre estes três objetivos. E depois também perguntar-lhe como é que esta compatibilidade é, do ponto de vista prático do que está estabelecido ou do que está previsto, como é que ela se verifica? Porque aquilo que se percebe é que a sustentabilidade das finanças públicas é garantida, sobretudo, com base, como necessariamente tem que ser, na receita fiscal, mas também e sobretudo na contração da despesa e na contração, ou pelo menos na manutenção do investimento público a níveis muito mais baixos do que aqueles a que Portugal estava habituado. O que eu lhe queria perguntar é se encontra, ou no Programa de Estabilidade ou no Plano Nacional de Reformas, medidas correspondentes, porque é possível, durante um ano ou até no limite de dois, dizer pura e simplesmente, fazer cortes bruscos nas escolas e nos hospitais e dizer pura e simplesmente, avariou-se uma máquina, não se conserta, há coisas estragadas, não se repõe. O que me parece é que isso já não é possível de se continuar a fazer ano após ano após ano após ano. E, portanto, ou há aqui medidas do ponto de vista da máquina do Estado que justifiquem esta contração da despesa, ou então acho que ela é dificilmente sustentável. O que eu quero perguntar é se encontrou essas medidas. E depois, em segundo lugar, e mais importante ainda, do ponto de vista do crescimento económico, eu acho que este, sobretudo o Programa Nacional de Reformas e também o Programa de Estabilidade, é o sinal de uma oportunidade perdida, porque não responde à pergunta a que Portugal anda a fazer seguramente há duas décadas, que é como é que podemos crescer mais, como é que podemos crescer pelo menos acima da média europeia. Esta é uma pergunta importante a que este documento não dá resposta. E deixa de ser, eu ouvi o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira utilizou a palavra comemorar quando falou das previsões. Nós estamos a falar das previsões terem sido consideradas plausíveis e execuíveis. Nós estamos a falar de previsões que nem sequer, em muitos casos, ou pelo menos não em todos os anos, não nos colocam numa trajetória de convergência. Eu acho que se estivéssemos a falar, por exemplo, de previsões de crescermos tanto quanto cresce a Espanha, o Sr. Deputado estava a dizer que devíamos decretar um feriado nacional. Não deixa de ser extraordinário que, no momento em que este governo foi de facto ambicioso e tinha essas metas de crescimento, aquilo que se dizia é não é realista, não é plausível. Quando é realista e quando é plausível, manifestamente não é ambicioso e está-nos a pôr sistematicamente a crescer de uma forma que não é expressiva, sobretudo não é expressiva neste contexto em que há outros países a crescerem, não apenas um ou dois ou três, mas a média cresce mais. Eu gostava de perceber se encontra, quer no PNR, e falou disso, da importância das medidas de política fiscal, se encontra alguma medida que possa inverter este caminho, que tem sido um problema crónico de Portugal, creio eu, nas últimas duas décadas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Doutora Isidora Cardoso, para responder, se faz favor.
Pois, eu referi várias vezes que de facto, me parece muito insuficientes as medidas que estão previstas, embora o objetivo me pareça o correto. Eu, aliás, aproveito em relação também à sua questão sobre as despesas e porque eu não respondi ao deputado Duarte Pacheco quando ele pôs a questão, nomeadamente, do consumo intermédio e da continuada do continuado congelamento do consumo intermédio como uma forma de conseguir o controle das despesas. Eu já disse isto noutro contexto, mas de facto o nosso problema relativamente às despesas públicas é, acima de tudo, um problema de gestão das despesas, sejam elas quais forem. Há áreas em que isso está mais avançado, noutras não está. O consumo intermédio tem sido realmente aquela variável que aparece sempre um pouco como a regra dos dois por um, como uma forma de resolver o problema. Às vezes à força comprime-se, mas a seguir descomprime de novo e de facto não há suficiente definição de medidas para isto, que estão de resto, todo este problema da gestão das despesas está muito ligado à questão da lei de enquadramento orçamental e por isso é uma coisa onde nós fazemos muito muita pressão. A lei de enquadramento orçamental não se limita a criar um novo plano de contas e um conjunto de princípios, mas sobretudo tem uma definição extremamente importante, que é a de maior autonomia de gestão dos departamentos. Nós temos um sistema de finanças públicas que, nesse sentido, ainda vem do antigo regime, em que o Ministério das Finanças manda e os outros obedecem. Às vezes obedecem, outras vezes não, mas isso é, já é outra questão. Mas, de facto, a gestão anual em ótica de caixa e a mando do Ministério das Finanças, que tem que autorizar todas as alterações de despesas e, mais, e ainda mais os congelamentos, as cativações, etc., não permite, por definição, não permite que os gestores dos serviços efetivamente possam exercer uma política de gestão que permita ganhos de eficiência que exigem para já um horizonte de definição de políticas mais alargado, não pode ser apenas o ano, e que exigem uma contabilidade que lhes indique, por exemplo, os custos das várias operações que realizam, coisa que atualmente não é conhecido, e que exija programas, que existam programas em que não se define apenas quanto é que se vai gastar para isto ou para aquilo, mas o que é que se vai realizar e quanto é que isso vai custar. Ora bem, tudo isso está previsto na lei de enquadramento orçamental e é absolutamente essencial para que um dia nós consigamos gerir as despesas. Isto não é política, isto é política para toda a gente. Ninguém conseguirá fazer isto, a não ser temporariamente, se não tiver esta base. Esta base está definida na lei de enquadramento orçamental. Por isso é necessário pô-la em prática. E pô-la em prática, como eu já disse, não é nada fácil, porque exige não só a contabilidade, mas exige depois uma maneira de funcionar completamente diferente dos ministérios, dos departamentos, dos políticos, dos senhores aqui no Parlamento. Mais uma vez eu estou a fazer política, peço desculpa, mas isto será assim e terá que ser feito para que esse controle das despesas exista, porque senão vamos estar sempre na mesma como estivemos no passado. Quando as coisas correm bem, as receitas crescem, nós gastamos o dinheiro e a seguir acontece uma coisa que qualquer manual elementar de finanças públicas nos diz, é que as despesas são muito mais rígidas do que as receitas e daí vêm os déficits. Enquanto vêm os déficits e nós temos acesso a financiamento, o problema resolve-se, cria-se dívida e depois chega-se a um determinado momento em que deixa de ser resolúvel por esta via e realmente a resolução tem que passar pela gestão das despesas. Portanto, esse aspecto é para mim um dos mais essenciais do que não estão ainda suficientemente amadurecidos, embora o passo fundamental, que era realmente criar a lei de enquadramento que exige isso, esteja dado.
Muito obrigado, doutora Teodora Cardoso. Daria a palavra agora ao deputado Paulo Sá, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a doutora Teodora Cardoso e elementos do Conselho de Finanças Públicas que a acompanham. Doutora Teodora Cardoso conhece bem a posição do Grupo Parlamentar do PCP, do PCP, sobre o Conselho de Finanças Públicas e a sua existência. A criação deste Conselho foi uma imposição da Troika, diria, concretizada de forma entusiástica pelo anterior governo, pela anterior maioria, PSD-CDS. Entretanto, a Troika foi-se embora, mas ficou o Conselho de Finanças Públicas, uma entidade que, em nossa opinião, é alegadamente independente e neutra ideologicamente, mas que, na realidade, veicula as posições, as orientações da União Europeia em matéria de política orçamental. Orientações que não são ideologicamente neutras, pelo contrário, são bem vincadas às imposições da União Europeia em matéria de política orçamental. Entendíamos, na altura em que o Conselho de Finanças Públicas foi criado, e continuamos a entender hoje, que o objetivo era condicionar a capacidade de intervenção política da Assembleia da República no domínio orçamental, pois alegadamente estas matérias seriam de natureza essencialmente técnica, não havendo grande espaço para decisões políticas. A velha questão das inevitabilidades, do único caminho que era possível seguir na União Europeia. Tudo se resumiria a uma folha de Excel, onde se faziam os cálculos do déficit orçamental, da evolução da dívida, do saldo estrutural, do saldo primário, e basicamente ao Conselho de Finanças Públicas caberia policiar o cumprimento integral dessas regras, dessas imposições da União Europeia e garantir que não havia desvios desse caminho que nos é imposto pela União Europeia. O PCP entende que não é assim, que as questões orçamentais são essencialmente escolhas de natureza política, portanto não há aqui inevitabilidades e portanto não aceitamos os caminhos únicos que nos querem impor. E a verdade, doutora Teodoro Cardoso, é que o Conselho de Finanças Públicas defendeu desde a sua criação, e diria com algum entusiasmo, as políticas que de 2011 a 2015 foram levadas a cabo pelo anterior governo e que liquidaram direitos laborais e sociais, agravaram a exploração dos trabalhadores, reduziram os rendimentos do trabalho, atacaram os serviços públicos e as funções sociais do Estado e venderam ao desbarato empresas públicas estratégicas. E, em contrapartida, no período que se seguiu às eleições legislativas de 2015, em que os portugueses rejeitaram esse caminho, teve uma atitude muito crítica relativamente à política de reposição de direitos e rendimentos. Eu queria perguntar, doutora Teodoro Cardoso, não vou fazer nenhuma pergunta sobre o programa de estabilidade, mas queria lhe perguntar se já fez, e o Conselho de Finanças Públicas já fez uma reflexão crítica sobre os posicionamentos que o Conselho de Finanças Públicas assumiu desde a sua criação. No tempo do anterior governo PSD-CDS, defendia, eu diria mesmo com entusiasmo, as chamadas medidas de austeridade, considerando-as fundamentais para a conciliação das contas públicas e a recuperação económica. Mais recentemente, após a tomada de posse do atual governo, o Conselho de Finanças Públicas não escondeu o seu desagrado com essa política de reposição de direitos e rendimentos, a qual alegadamente comprometeria o tal percurso de conciliação das contas públicas e o crescimento económico. Perante a realidade e o que temos observado, eu pergunto-lhe se, revisitando as posições que o Conselho de Finanças Públicas tomou ao longo deste tempo e que a doutora Teodoro da Cardoso, por diversas vezes, defendeu aqui veementemente, se faz uma meia-culpa, se assume que os relatórios do Conselho de Finanças Públicas são ideologicamente posicionados, que favorecem uma determinada opção ideológica de direita, de liquidação de direitos dos trabalhadores, transferência de rendimentos de trabalho para o capital. Pergunto-lhe se, olhando para aquilo que foi dito e defendido pelo Conselho de Finanças Públicas, para a realidade que, entretanto, se verificou, se tem uma atitude, uma reflexão crítica sobre essa matéria e se reconhece que o Conselho de Finanças Públicas errou e tomou partido em matérias em que não deveria ter tomado partido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutora Teodoro Cardoso, para responder.
Eu só posso responder de uma maneira. Convido o Sr. Deputado Paulo Sá a fazer essa reflexão e a ler todos os relatórios do Conselho das Finanças Públicas que estão disponíveis na internet e depois verifique se efetivamente aquilo que acaba de dizer tem razão de ser. Se alguma vez nos ouviu defender a austeridade entusiasticamente, como diz, embora disséssemos, porque isso era absolutamente verdade, que quando um país perde o acesso ao financiamento externo e tem um déficit de externo da ordem dos 12% do PIB, não tem outro remédio senão fazer políticas que corrijam a situação no imediato, mas que depois permitam repartir numa direção construtiva e completamente diferente. Foi o Conselho de Finanças Públicas, aliás com a Fundação Gulbenkian e com o Banco de Portugal, que logo, pouco depois de termos sido criados, levámos durante 2 anos a fazer diferentes seminários e uma conferência sobre exatamente a reforma da administração pública, porque precisamente percebemos que a administração pública não se pode resolver nem com cortes nem com aumentos horizontais. O problema da administração pública vai muito para além disso. O problema das despesas públicas vai muito para além de aumentar ou cortar despesas. Exige gerir as despesas, como disse. A política macroeconómica exige coerência no sentido, agora aceite neste programa de estabilidade, mas que não foi aceito, por exemplo, no orçamento de 2016, no sentido de compatibilizar o crescimento económico com os equilíbrios macroeconómicos. Tudo isto o Conselho das Finanças Públicas sempre definiu e sempre defendeu e está escrito. Portanto, basta reler os relatórios que estão publicados, que são públicos, são conhecidos, tudo o que nós fazemos está publicado. E essa é uma das razões, uma das bases absolutamente essenciais da nossa independência, mas também da nossa responsabilidade, é que tudo o que fazemos, publicamos. Não andamos a fazer intrigas políticas nem a negociar com partidos. O que nós fazemos, publicamos.
Muito obrigado. Eu pergunto se... penso que não houve nenhuma inscrições, não é? Deputados individuais, e se não havendo, vamos passar à segunda ronda. Eu daria a palavra ao deputado Duarte Pacheco e ao mesmo tempo iria convidar a deputada Cecília Meireles a substituir. Muito obrigado.
Espero em que sim.
Seus conselheiros.
Sr. Deputado Duarte Pacheco, faça favor.
Muito obrigado. Senhora Presidente da Comissão, Sr. Professor, restantes, eu gostava de colocar aqui só duas ou três questões, de realçar algo que já foi feito referência, que tem a ver com uma alteração da política económica orçamental, sendo esta mais sustentável face ao ano passado, mas isto leva-me ainda a fazer duas perguntas complementares. Por um lado, uma que fiz, que a senhora professora porventura não teve a oportunidade de responder, sobre a justiça fiscal de um sistema que assenta mais nos impostos indiretos do que nos impostos diretos, e essa orientação é assumida nos documentos que temos em cima da mesa, mas a teoria diz-nos que os impostos indiretos são cegos e, portanto, mais injustos, menos progressivos. E é isto que eu gostaria de ouvir também aqui um comentário e uma reflexão sobre a matéria. A segunda questão tem a ver com os riscos dos cenários, nomeadamente pós-2018. Há riscos que o Governo reconhece que podem existir. No entanto, nós não evidenciamos, vamos dizer, contramedidas ou medidas que possam estar previstas para responder a esses riscos e mantermos o desejável ritmo de crescimento económico e de convergência real com a União Europeia que todos nós ambicionamos. E, portanto, se porventura dispõe da informação, para além daquela que está nos relatórios, que contraria aquilo que estou a afirmar. E que, portanto, nós estamos numa lógica de, se correr tudo bem, isto é alcançável, se existir um problema, paciência e logo se vê. E se é este o raciocínio que se pode retirar daquilo que está escrito e não porventura de outros documentos que o Governo possa ter, de reflexões que possa ter, mas que não fazem parte destes documentos que nós estamos hoje a analisar. E agradecer mais uma vez a presença do Conselho de Finanças Públicas na Comissão e no Parlamento. Muito obrigado.
Sr. Deputado Jamila Madeira, se faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, Senhora Professora Teodora Cardoso. Deste debate decorre que há um conhecimento positivo por parte de todas as entidades nacionais e internacionais, mesmo hoje, dos resultados obtidos, mesmo hoje o FMI, uma entidade particularmente conservadora nas suas metas, vem rever a sua previsão para 1.7, mais 6 pontos percentuais que anteriormente, e nesse contexto, mesmo aqueles que foram mais céticos noutro momento, e são bem-vindos ao reconhecimento deste bom caminho. Isto é claro que este bom caminho, ou este caminho com resultados positivos, que a senhora, que o Conselho de Finanças Públicas, de uma maneira geral, reconhece como credível e plausível e provável a consistência deste cenário, é claramente diferente daquilo que foi preconizado à época, porque foi conseguido com mais crescimento económico e não necessariamente com cortes. Isso permitiu criar uma lógica de crescimento, recuperando o alento da sociedade portuguesa ao nível, sobretudo, das famílias e da retoma do rendimento das famílias. Estes resultados, ainda assim, foram conseguidos com alguma parcimónia na distribuição de todas estas iniciativas, e a visão que o Governo agora apresenta é um cenário que é dito e que podemos verificar, um cenário conservador com previsões prudentes. E isso, aquilo que nós queremos é que este cenário conservador com previsões prudentes seja sustentado ao longo do tempo, e é sustentado em algo que nos parece positivo. O facto de verificarmos a aceleração da formação bruta de capital fixo, mas também num abrandamento no ritmo das importações, que tem algumas nuances que devemos salvaguardar, mas que parece, segundo o próprio programa de estabilidade, que o Governo está a procurar acautelar numa lógica de estratégia de substituição de importações muito relevante como alavanca da economia nacional. E, portanto, há aqui bons indicadores, e esse reconhecimento por parte do Conselho de Finanças Públicas é para nós bem visto. E isto tem-se vindo a traduzir e é consolidado depois ao longo de todo o cenário, também numa diminuição do desemprego, e este é um facto relevante em termos sociais ao qual não podemos, de modo algum, ser alheios. De qualquer forma, neste contexto, o relatório do Conselho de Finanças Públicas não refere uma questão que eu gostava de questionar o Conselho de Finanças Públicas sobre o papel e a dinâmica económica das empresas para a concretização deste cenário. Concretamente, numa matéria, é que estas, sem um acesso a um sistema financeiro que as consiga apoiar, terão dificuldades em cumprir o seu papel. No parecer, nada é referido, pelo que aquilo que eu gostava de referir, de questionar o Conselho de Finanças Públicas, é de que forma acha que contribuíram e contribuem os avanços que o programa refere na estabilização e consolidação do setor financeiro para sustentar a credibilidade do cenário do programa de estabilidade e a persecução destes resultados positivos.
Senhora Deputada, Sr. Deputado também tem palavra, a Sra. Presidente, para responder.
Portanto, em relação à questão dos impostos diretos e indiretos que o deputado Eduardo Pacheco referiu, eu fiz uma referência a isso. Portanto, eu acho que hoje em dia já não podemos cingir-nos à teoria que era, enfim, aceite há uns anos atrás, de que os impostos diretos são mais equitativos e os impostos indiretos são menos. Em ambos os casos, há que saber que impostos e como é que eles são tratados, e por isso esta discussão da política fiscal em geral precisa de ser muito aprofundada entre nós, e não o tem sido, e de facto devo dizer que até é difícil ser. Nós temos tido um problema no Conselho de Finanças Públicas, que ainda nunca conseguimos recrutar, e já fizemos várias tentativas para recrutar um economista que tenha essa especialização. Nós temos especialistas em impostos, juristas e contabilistas. mas não temos economistas, o que significa que efetivamente esta área nunca foi verdadeiramente explorada em termos modernos, porque a economia internacional mudou muito e, portanto, estas questões também se alteraram muito. Eu não tenho aqui uma solução, tenho a necessidade de a criar. Relativamente aos riscos a partir de 2018, e aqui aproveito para responder também às outras questões, quando nós referimos que as previsões são plausíveis e até certo ponto prudentes, referimos ao ano 2017. O FMI também subiu a previsão para 2017, mas desceu a previsão para 2018 e daí em diante. Nós não descemos, mas sublinhamos que para que a previsão de 2018 em diante seja cumprida, são necessárias uma série de condições adicionais de política económica e também de resposta a riscos. Eu diria que hoje em dia há riscos importantíssimos que nós só podemos desejar que não se realizem, a nível das eleições em França, por exemplo, e a nível dos resultados do Brexit e de muitas outras coisas que estão no horizonte e que podem conduzir a situações efetivamente muito graves. Quanto a essas, nós temos pouca defesa, quer dizer, a nossa defesa basicamente é sempre a mesma, é termos políticas tão coerentes quanto possível e tão racionais quanto possível que nos reduzam a vulnerabilidade, quer dizer, porque tudo isto no fundo, a maior parte destes riscos traduzem-se em vulnerabilidade face aos mercados financeiros. E nós somos muito dependentes dos mercados financeiros, porque temos uma dívida muito elevada, quer dizer, esse é um ponto que existe e não pode ser eliminado de um momento para o outro. Portanto, temos que ser tão racionais quanto possível e mostrarmos que somos prudentes e que estamos a gerir-nos de maneira a não continuarmos nessa dependência constante dos mercados financeiros, é a nossa maior defesa em relação a riscos. Evidentemente, se a economia internacional entrar em crise, nós não podemos evitá-la, mas há situações em que mesmo pequenas economias abertas, por exemplo, na crise de 2009, nós verificámos que pequenas economias abertas na Europa sofreram durante um ano e rapidamente se recompuseram. E nós, pelo contrário, até sofremos relativamente menos em 2009, porque fizemos uma política altamente expansionista a nível interno e depois pagámos isso ao longo de uma série de anos e continuamos a pagá-lo. Portanto, é esse tipo de visão que tem que ser coerente no tempo e internamente coerente, que tem que entrar em conta com um conjunto de variáveis que vêm da gestão das despesas públicas, da gestão da política orçamental, da atenção à competitividade da economia, porque, por exemplo, referiu a questão da substituição de importações. Substituição de importações só se faz pela via da competitividade, não é por fechar a economia, como nós sabemos, ninguém ganha com isso. Portanto, e a competitividade funciona para o lado das exportações e para o lado das importações e tem a ver com tudo o resto, com políticas orçamentais, com políticas estruturais, com tudo isso. Nós estamos numa situação complexa de mudança de políticas em que o primeiro passo é percebermos que temos que fazer. E eu acho que esse é o ponto muito positivo deste programa de estabilidade, é ter assumido que é necessário caminhar nesse sentido, mas que não está ainda, estamos ainda no começo do debate que é necessário ter, o debate de políticas, que não é, é também um debate político, mas um debate de políticas, que não é exatamente a mesma coisa. Os vários políticos têm opções políticas, mas têm que discutir políticas. E essas podem servir tanto a uma opção política como a outra. Portanto, é aí que há muito trabalho que continua a ser feito e a precisar de ser feito.
Bom, queria agradecer ao Conselho de Finanças Públicas, na pessoa do seu da Sra. Presidente, esta audição e... apresentar os nossos cumprimentos. Nós vamos só suspender durante um minuto e depois continuamos.
Só para celebrarem nós.